Caríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui, boa noite na verdade, né? René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu tinha levantado a hipótese de que talvez eu não fosse conseguir gravar o Radinho nessa sexta-feira, eu me atrapalhei hoje de manhã, mas eu falei, bom, eu não quero deixar passar, sobretudo porque algumas coisas que eu li nesse meio tempo podem ser boas leituras aí para o final de semana, tá? É, uma delas, que eu estava lendo exatamente agora, diz respeito justamente a essa questão aqui, que é a questão de tempo, né? Recentemente eu li um livro extremamente interessante de um físico chamado Carlo Rovelli. Na verdade, eu ouvi o audiolivro, eu gosto muito de audiolivro, já confessei isso aqui para vocês, eu sou um assinante da Audible. A Audible é como Netflix, eu pago todo mês e tenho direito a ouvir dois livros, eu nunca consigo ouvir dois livros, mas de qualquer maneira, eu sou um assinante e tem coisas sensacionais. E o Carlo Rovelli é um cara que eu gosto bastante, é um físico que tem um belo trabalho de divulgação da ciência, e ele lê o próprio livro, o que é muito engraçado, porque ele é italiano e tem um sotaque muito engraçado. Mas, de qualquer maneira, o livro dele é sobre o tempo. E é lógico, é um livro gigante, não vou lembrar tudo, claro, foi uma leitura deliciosa, mas ele está ali descabelando para tentar descrever ou tentar entender um pouco melhor aquilo que é um dos grandes mistérios, é uma das grandes questões da física, qual é a natureza do tempo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, ou já prestaram atenção, ou já viram algum outro maluco que nem eu falando, mas a questão é, se você pegar algumas equações da física, tanto faz se o tempo vai para frente ou para trás, elas são indiferentes, né? As equações da física, elas só passam a ser mão única quando elas levam em conta uma coisa chamada entropia. Né? Mas aí vem essa história, de onde que vem o tempo, de onde que não vem o tempo, e aí isso me faz lembrar também, vamos lá no Festival de Lembranças, um livro extremamente interessante, na verdade mais de um, são dois na verdade, que eu li recentemente, que envolvem uma polêmica, na verdade um debate muito grande entre Einstein, que afinal revolucionou a noção aí de espaço-tempo, o tempo e o espaço são uma coisa só, blá blá blá, o tempo varia conforme a velocidade, conforme o campo gravitacional, etc e tal, e um outro, uma celebridade na época, que era uma popstar da cultura francesa, que é um cara chamado Bergson, Henri Bergson. O Bergson, ele tinha uma noção de tempo que ele insistia que era diferente da noção científica, matemática, mesmo a noção newtoniana, mesmo a noção einsteiniana, ele achava que essa noção que a física tinha do tempo era uma noção pobre, porque segundo ele, o tempo você se percebe como duração, e não adianta tentar medir a duração como a gente mede distância. E nunca, o que ele quer dizer exatamente com isso, ninguém nunca entendeu, essa polêmica rendeu pra caramba. E eu tenho um artigo que eu vou dar da revista New Scientist, que se estende um pouco nisso, é uma leitura agradável, ela menciona tudo isso, menciona o Einstein, menciona o Carlo Rovelli, menciona Deus e o Mundo, mas ela menciona vários experimentos que mostram o quanto o tempo, ou pelo menos a nossa percepção de tempo, ela é subjetiva e o quanto talvez ela esteja atrelada à percepção de espaço. Então, vários experimentos que mostram que a escala daquilo que você está observando te influencia na percepção de tempo. É lógico, tem outras coisas que influenciam. Se você está se divertindo, se você está apavorado, se você está distraído, tudo isso impacta a sua percepção de tempo decorrido, né? Ou a velocidade que o tempo está passando. É uma leitura muito legal, inclusive porque ele mostra uns experimentos com ratinhos. É muito divertido. Se você nunca parou para pensar nisso, e se você também está com preguiça de ler o livro inteiro do Carlo Rovelli, eu acho que é uma coisa que eu acho bastante interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma coisa que isso eu não poderia deixar de comentar com vocês, que é a seguinte. Não, antes disso, vamos fazer um pouco de suspense aqui. É um artigo legal na BBC, em que ativistas aí da sustentabilidade, da mobilidade urbana, etc e tal, eles estão dizendo, olha gente, legal, carro elétrico é bacana, mas isso não basta, porque um carro elétrico continua sendo um carro, ou seja, ele ocupa o mesmo espaço, continua sendo o mesmo modelo de propriedade, né? Eu vou comprar um carro elétrico só para mim, esse carro vai ficar o dia inteiro parado na garagem, eu vou ter congestionamento do mesmo jeito. E aí, recentemente eu comentei com vocês que que a venda dos carros elétricos estava caindo, né, para desespero aí de muita gente. Mas a questão é que o que talvez realmente faça a diferença é a gente mudar os nossos hábitos de uma maneira um pouco mais profunda. Ou seja, pensar no transporte público, pensar em andar a pé, pensar em andar de bicicleta, né? Então tá aí vale a pena dar uma olhada no artigo, é uma provocação até para a gente mudar os nossos próprios hábitos. Eu não posso falar nada porque por mais que eu adore andar a pé, adoro ser pedestre, por menos que eu goste de carro, eu realmente não sou muito fanático pelo aparelho, eu por mim acho que eu não teria nenhum, eu acabo me deslocando de carro mesmo em trajetos desnecessários. Então eu não sou um bom exemplo para nada, não vou aqui posar de bacana, mas fica aí essa referência que eu acho que é legal a gente dar uma olhada. Mas o que eu queria comentar com vocês é uma entrevista que eu ouvi num podcast que eu adoro, já comentei inúmeras vezes, que chama Science Friday, e o apresentador é um cara simpaticíssimo chamado Ira Flero. Ok, o Ira Flero, e cara, ele é uma celebridade também, ele é praticamente um monumento nacional americano. Pois bem, ele entrevistou o autor de um livro que deve ser divertidíssimo, né? Eu estou pensando seriamente em comprar esse livro. O livro chama como é que é? A Brigada dos Bastardos. Brigada dos Bastardos. Parece algum título Tarantino, né? Ele inclusive sugere que isso, pô, por que isso não vira um filme? Qual é a história? A história é extremamente interessante e, na verdade, eu acho que eu quero compartilhar isso com vocês porque me faz repensar, inclusive, o conceito que eu tinha da história da Segunda Guerra, da história moderna dos Estados Unidos. A questão é a seguinte: os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, desenvolveram a bomba atômica, jogaram em Hiroshima e Nagasaki, certo? Certo, isso todo mundo sabe, ok? Ok. Esse foi o projeto Manhattan, um projeto que consumiu recursos colossais, foi mais ou menos como mandar todo mundo para a Lua, né? Foi muito difícil, foi uma correria, mas ok, projeto Manhattan. Mas o que pouca gente sabe, e eu tinha algumas referências só, é que quem começou a se interessar pelas armas atômicas foram os nazistas. Os nazistas tinham um projeto chamado Clube Urânio, em que eles já estavam pesquisando como transformar a energia nuclear numa arma. E esses boatos, né, esses rumores, essas pesquisas começaram a chegar no ouvido dos aliados. Os aliados ficaram apavorados porque eles não tinham nada disso. Para completar, a Alemanha tinha os melhores cientistas, von Braun estava lá, Heisenberg estava lá, que é o prêmio Nobel ali da física quântica e tal. Eles tinham cientistas maravilhosos, né, sensacionais. Eles tinham recursos infinitos do Estado alemão, eles tinham uma indústria pesadíssima. Pô, se o Hitler quisesse fazer uma bomba, pronto, essa guerra estava condenada. E aí o que fica claro é que, primeiro, o livro parece ser cheio de aventuras. Essa Brigada dos Bastardos foi tipo uma operação especial, tipo James Bond, de agentes secretos que tentaram sabotar ao máximo esses planos, assassinando pessoas, sequestrando cientistas. Esse episódio eu já tinha ouvido falar, vou fazer um parêntese aqui. A Noruega tinha uma fábrica, uma planta especializada em produzir água pesada. O que é água pesada? Água pesada, na verdade, é água, né, que tem uma porcentagem um pouco maior de um isótopo raro, né, da molécula de água, um isótopo um pouco mais raro, que faz com que ela tenha um peso atômico um pouco mais alto. Esse isótopo ocorre naturalmente na água, mas numa proporção muito baixa. Para você concentrar esse isótopo e tornar a água mais pesada, mais densa, isso requer uma energia brutal, mas a Noruega tinha uma usina hidrelétrica e ela produzia água pesada justamente para experimentos científicos. Vendia aí uma garrafinha, uma latinha, meio litro, porque custava uma fortuna. Aí um dia chegaram os alemães, os nazistas, isso em 30 e poucos, né, antes mesmo da Segunda Guerra começar, e falou: olha, é o seguinte, a gente quer meia tonelada, né, ou sei lá, a gente quer centenas de quilos de água pesada. Aí os caras ficaram desconfiados, porque se alguém quer tanta água pesada assim, isso só tem uma explicação: ele quer fazer uma arma nuclear. Porque a água pesada, ela é fundamental na construção de ou um reator atômico, né, ou uma bomba atômica. Por que que você precisa de água pesada? Para favorecer a reação em cadeia dos átomos de urânio. Os átomos de urânio espontaneamente vão se quebrando, ele é como se fosse uma bola. Imagina que você tenha Lego, né? Você tem dois ou três, dois tipos de pecinha de Lego. Aí você faz uma Pega, combina dois, pega um só, é um átomo de hidrogênio. Pega dois Legos, é um átomo de hélio. Pega três, aí vai subindo. Lítio, assim vai. Quanto mais Legos você coloca, maior fica o núcleo do átomo. Chega uma hora, não sei se você já brincou com Lego, que obviamente essa coisa vai ficar instável, o negócio ameaça desmoronar a qualquer momento. Pois bem, os átomos maiores, com núcleos maiores, com urânio, eles podem sim desmanchar, quebrar no meio, né, quebrar em dois outros elementos, e aí eles liberam, por exemplo, nêutrons, né, e liberam energia também. Isso é espontâneo, isso é natural, alguns elementos, isso acontece mais rápido do que outros, mas se você fizer ali um arranjo, né, bem feitinho, isso pode gerar uma reação em cadeia, isso pode alimentar uma usina atômica, isso pode gerar uma bomba atômica. E para isso você precisa de alguma coisa que favoreça, e a água pesada favorece isso. Pois bem, os noruegueses ficaram apavorados, os aliados ficaram mais apavorados ainda. Então houve inclusive um atentado para explodir essa planta, essa usina de água pesada. Isso por si só já merecia um filme, porque deve ter sido uma aventura incrível, né? Então tem uma série de coisas assim bem aventureiras, bem heróicas, para tentar salvar o mundo da bomba atômica nazista. Mas até aí eu já tinha uma leve noção. Mas o que eu nunca tinha parado para pensar é o seguinte: se não fosse o medo da bomba atômica nazista, se não fosse o medo do Hitler ter uma arma nuclear na mão, jamais, jamais os Estados Unidos teriam investido tanto no projeto Manhattan. Não faria sentido, ninguém faria isso, porque saiu muito caro, é um esforço colossal, né? Então, o medo da bomba hitlerista fez com que surgisse não só o projeto Manhattan, surgisse a bomba atômica, como começasse na sequência uma corrida armamentista que até hoje a gente está pagando preço e perde o sono por causa disso. Até hoje tem bomba nuclear para tudo quanto é lado, o Irã quer fazer a dela, Israel quer fazer a dela, a Amazônia. E toda essa maldição, né, da bomba nuclear nasceu por medo da bomba nazista. A ironia é que os caras não estavam tão avançados assim. O Ocidente, na verdade, o Ocidente, quer dizer, os aliados, né, superestimaram os avanços dos caras. Quando os cientistas alemães souberam que os americanos tinham conseguido fazer uma bomba e explodir essa bomba, os caras ficaram chocados, né? Puxa vida, a gente pensou que só tivesse perdido a guerra militar, a gente achou que ainda tivesse vencido a guerra científica. Não, nós também perdemos a guerra científica. E convenhamos que acho que os alemães não gostaram de perder as duas guerras ao mesmo tempo, né? Mas isso me dá muito o que pensar, né? Eu nunca tinha parado para pensar por que que tinham investido tanto no projeto Manhattan, mas foi sim uma reação desesperada. A comunidade científica estava em pânico pelo receio do que poderia acontecer se os nazistas desenvolvessem a sua própria arma nuclear, que na verdade talvez nunca fosse acontecer, não aconteceu. E agora a gente ficou com esse perrengue, com esse mico colossal, né? Tá cheio de maluco por aí com ogiva, né? Tem malucos com o dedo no botão da ogiva, para tudo quanto é lado, e tudo isso porque tivemos medo. Aliás, tem inúmeros filmes por aí, e games inclusive, em que imaginam esse futuro, de como teria sido o futuro se os nazistas tivessem criado uma arma nuclear, se eles tivessem ganhado a guerra. Pois bem, não ganharam, ufa, né, menos mal, mas aí a gente ficou com essa escalada, né, com esse legado de medo que ainda continua tirando o sono aqui de todo mundo. Eu vou dar o link aqui para vocês ouvirem, caso vocês queiram ouvir. Eu achei bem bacana. Só para encerrar, uma notícia que a gente já tinha comentado aqui de alguma maneira, mas tá sendo confirmado aqui. Todo esse papo de reconhecimento facial, Big Data, etc. e tal, é mais uma reportagem dizendo que na Inglaterra, que tem câmera para tudo quanto é lado, as câmeras elas erram 80% do tempo. Ou seja, 80% das vezes ela chama a atenção para a gente inocente. Então tá aí, imagina que perrengue, você está ali passeando, você por acaso parece mais ou menos com alguém que está ali na lista negra, e aí você passa algum perrengue qualquer, passa um susto, sei lá, né? Até que a Inglaterra é um país mais limpinho, podia ser um país desses que de repente você desaparece sem, né, sem deixar vestígio. Mas só para a gente moderar um pouco todo esse auê, né, todo esse hype, toda essa bullshit em cima da infalibilidade, da inteligência artificial e do aumento de segurança que isso traria, né? Provavelmente quem fala isso, adivinha, vende essa porcaria. Raríssimos. Que bom que eu consegui gravar um episódio aqui. Um bom fim de semana para vocês. Um grande abraço e até semana que vem.